Na tapeçaria complexa dos relacionamentos modernos, há um fio particularmente doloroso e intrigante. O quase relacionamento. Aquele tipo de conexão que promete muito, mas termina antes mesmo de começar a florescer. Essa dor nasce não da familiaridade dos defeitos e desafios de um longo relacionamento, mas a vastidão desconhecida de um quase amor. Aqui, nos territórios inexplorados do e se, reside uma dor singular, a dor do potencial não realizado. O amor concretizado atravessa o encantamento da paixão e confronta a realidade de se relacionar. Em outros romances que vivem eternamente no quase, tudo o que temos são fantasias e suposições. São amores construídos não de experiência, mas de imaginações e até um pouco de uma esperança irracional. Os quase relacionamentos são os amores interrompidos. Com sorte, você entende o motivo do fim. A pessoa se mudou para outro país ou foi honesta sobre não querer mais nada. Em tempos digitais, essas histórias muitas vezes terminam não com uma briga dramática, mas com um silêncio ensurdecedor. As mensagens param de chegar, os encontros deixam de ser marcados, levando você a se perguntar: eu fiz algo de errado? As dores de um quase relacionamento podem variar conforme o contexto, mas todas têm algo em comum: são terríveis. Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Ciribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje converso com a atriz e escritora Gabi Fernandes. Vamos falar sobre a terrível fossa dos quase algo. Bom dia, Óbvias. A educação ainda tem um poder incrível de transformar a vida das mulheres, redefinindo o possível, mesmo quando nossos sonhos parecem adormecidos sob urgências do cotidiano. Nós conhecemos bem a exaustão de tentar equilibrar inúmeras responsabilidades, o que muitas vezes nos faz sentir em falta e distantes de nossas verdadeiras aspirações. Mas imagine se priorizássemos nossos desejos mais profundos, enfrentando um mundo que frequentemente nos leva a esquecê-los. Embora desafiador, o caminho da educação promete não apenas libertação, mas a chance de trilharmos rotas profissionais e pessoais que jamais pensamos ser possíveis. Então considerem isso um convite, um chamado para ação, um empurrãozinho para mergulhar de cabeça naquilo que é desconhecido ou para transformar aquela paixão em algo grandioso. Na EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, existem mais de 150 cursos esperando por você, com 60% de desconto. Sim, você pode estudar onde e quando quiser, e alguns cursos até oferecem tutorias individuais, além das opções profissionalizantes e de especialização. Tudo isso é um convite para construirmos juntas uma jornada rumo aos nossos sonhos. Para os ouvintes do Bom Dia Óbvias, temos esse mimo. É só colocar Óbvias, O-B-V-I-O-U-S, na hora de finalizar a compra no site ebac.me/bomdiaobvias, e a EBAC vai te dar R$200 de desconto em todos os cursos. Mas corre, viu? É por tempo limitado. Bom dia, Óbvias! Bom dia, Óbvias! E bom dia, Gabi Fernandes,
bom
nome
dia,
e sobrenome.
Amiga. Gosto, sim.
Seja bem-vinda.
Obrigada.
Gostou da minha sala?
Gostei muito, eu estava elogiando até agora.
Ela gostou de você também, você está bem bonita aí.
Para, a gente falou que eu tô carente, eu vou aceitar. Obrigada.
Pode aceitar. A última vez que a gente conversou, era tão remoto, era tão triste, né?
Nossa, foi muito triste.
Mas foi boa a conversa.
Ah, foi bom.
Foi bom. Você é muito inteligente, né? Tô animada.
Para, Má. Obrigada. Eu fico nervosa quando você me elogia. Eu não sei lidar muito bem.
É?
É.
Eu ou todo mundo?
Não, você especificamente.
Por quê?
Ah, você faz parte da lista de mulheres que eu admiro, assim. Daí eu fico meio…
Para
com isso. Juro.
E é isso, gente. A gente vai passar o resto do programa se elogiando. Obrigada a você que chegou até aqui. Gabi, vamos lá. Hoje vamos falar sobre a terrível fossa do quase algo. Mas antes de chegar na fossa, vamos falar sobre o quase algo? Qual que é o contexto dos relacionamentos contemporâneos que permite que a gente crie esses quase algo? Ou então, ficante sério existe?
Cara, ficante sério é a minha lenda urbana favorita, né? A gente falei isso, que eu amo ficante sério. Porque ou você é ficante ou você é sério, né? Eu acho engraçado, sempre que tô com uma amiga solteira e ela fala, não, porque a gente tá ficando sério, eu pergunto, tá, mas o que é esse ficar sério? Quais são as regras desse ficar sério? Porque se existe um nome, é porque existe, né, uma condição pra isso acontecer, né? Existe uma linha de raciocínio pra pensar, ah, então isso aqui é um ficante sério. E geralmente o ficante sério é um namorado que você não tem um compromisso.
Então, eu falei essa mesma frase na reunião de pauta da Óbvias. E eu fui massacrada pela geração Z.
Por quê?
Então, começou uma grande argumentação. Pra mim, ficante sério é uma relação aberta que você não quer assumir que você tá numa relação aberta.
Pronto.
Pois não.
Não é.
Aí contra-argumentaram. Mas ficante sério é justamente sério porque você não fica com outras pessoas.
Aí é namoro que chama.
É, mas você não tá pronto pra chamar de namoro. Então ficante sério é um namoro que você tem pânico da palavra namoro?
Mas aí a gente tá dando muita importância pra uma nomenclatura, talvez, né? Porque, ai, não quero chamar de namoro. Mas você vive como se fosse um namoro. Então qual é a importância, então, do namoro? É um nome, namoro?
Aparentemente, talvez.
Pra mim, isso não faz o menor sentido. Pra mim, não faz o menor sentido. Porque se entra num lugar já de cobrança, de nossa, você não pode ficar com ninguém, você já tem um compromisso. Não é um nome que vai mudar.
Pra mim, só faz sentido se você puder ficar com outras pessoas.
Ponto.
Senão,
pra mim também.
Relacionamento.
Exato.
Sendo que o relacionamento pode ser aberto, mas como o episódio dessa semana já é sobre não monogamia e a internet já me xingou inteira, eu vou evitar falar sobre não monogamia agora. Você está familiarizada com o termo situationship?
Não.
Situationship vem do inglês relationship, que é relacionamento. Então eles trocam a parte de relação por situação. E tá se usando muito lá fora, que eu acho que é um pouco do nosso ficante sério. Que é uma situação que você na sua vida. Que não necessariamente vai evoluir, apesar de eu enxergar que o ficante sério eventualmente pode evoluir para um namoro. Ou, segundo a geração da Óbvias, vai evoluir. Mas, eles deram um limite. Disseram que ficante sério é até um ano. Mais do que um ano com ficante sério. É cheio de regras.
Gente, não é possível.
Eu juro, cheio de regras.
Um ano?
Não, falaram que se você ficou sério durante um ano, já virou palhaçada.
Mas pra mim já virou palhaçada há muito tempo já.
Eu também, se você chegar…
Nossa, imagina.
Pois é, eu acho… O que que acontece? Quando você se coloca no local de ficante sério, ou você… Tem uma conversa sobre não queremos um relacionamento agora, mas adoramos ficar juntos.
Uhum.
E vamos esperar o tempo das coisas. O que ok. Por exemplo, se uma das pessoas saiu de um relacionamento longo, às vezes ela precisa de mais tempo para respirar.
Uhum.
E tomar coragem de estar numa relação. Ou vocês estão falando sobre um futuro e se entendendo.
Uhum.
O problema aí entra… Na pergunta que eu também fiz pra geração Z na reunião de pauta da Óbvias. Na verdade, elas podiam estar aqui, né?
Eu gostaria muito.
Ouvindo, entrevistando.
Eu não consigo entender esses conceitos, assim, tão…
Nessa mesma reunião, eu pedi pra eles me mandarem os stickers que eles têm usado mais no WhatsApp. É muito útil. Pra não usar sticker cafona.
Ai, sim, eu precisava dessa aula também.
Aí eu perguntei, mas se você tá ficando sério, tem que terminar com a pessoa? E aí o call foi abaixo. Opiniões de que sim, opiniões de que não. Você acha que se você tá ficando sério com alguém, apesar de você achar que é um mito, tem que terminar esse mito?
Então, a gente vai estar entrando num lugar confuso, assim, né? Porque eu acho que a problemática, ela vem de muito antes, né? De toda essa história. Eu acho que existe uma capitalização dos afetos. Então, existe uma ideia do que é uma coisa saudável, uma coisa legal, uma coisa que eu mereço, uma coisa que eu não mereço, sabe? Com tanto vídeo de TikTok, com tanta receita de bolo que a gente tem hoje em dia sobre como se relacionar com alguém ou não, a gente vai entrando nos ideais, assim, meio… escalafobéticos e umas coisas meio megalomaníacas que você pensa, nossa, as pessoas não estão vivendo muito a realidade. E acho que o processo de, nossa, essa pessoa está sendo responsável efetivamente comigo ou não, também entrou nessa seara, sabe? De um mundo ideal onde as pessoas são super responsáveis efetivamente, assim. Enquanto eu acho que se você está tendo um relacionamento meio X, assim, que você não sabe nem nomear que se aquilo é um ficante sério, se aquilo é um namoro, se aquilo está surgindo alguma coisa ou não, e rola um ghosting, eu acho até meio… Não que seja a melhor coisa do mundo, mas é semi-normal, sabe? E eu acho curioso isso, porque algumas amigas minhas ficam nessa de tipo, nossa, não dá ghost, porque é feio, porque é ruim, ai, porque o cara parou de falar comigo, porque não sei mais o quê. Mas aí se o cara vai lá e manda um textão falando, poxa, não quero mais viver isso, a pessoa fala, nossa, a gente nem tinha nada. Olha que louco, a gente tava só ficando. Por que que ele tá me mandando esse textão, terminando comigo, como se fosse a coisa mais importante da história do mundo? Então,
calma, vamos…
Confuso.
Não, calma. Vamos falar sobre isso.
É confuso.
Porque a maneira de se terminar essas situações, já traduzindo o termo em inglês, pode ser ou sendo honesto com a pessoa…
Pronto.
E tendo essa comunicação. Ou você desaparecer do nada, o que eu acho… Terrível, e pra mim aí mora o ghosting.
Uhum.
Mas tem um também que eu acho talvez o mais cruel. Que é o ghosting de forma homeopática.
O ir sumindo.
Ir sumindo aos poucos. Então, aquela pessoa que falava com você todos os dias, toda conversa era um flerte ou uma possibilidade de se ver, de repente, começa a desaparecer.
Uhum.
A gente começa a achar que a gente tá ficando louca. Peraí, calma. Como é que eu faço pra resgatar o que tava acontecendo antes? Cadê a pessoa que tava falando comigo? E então, você percebe que foi a maneira covarde da pessoa te manter por perto. Porque também é uma manutenção, não é que a pessoa desapareceu por completo. Ela quer que você esteja ali ainda como opção. E não são raros os casos em que a outra pessoa começou a namorar.
Isso é.
Não sabe se vai dar certo ainda.
Uhum.
E vai te manter ali até finalmente rolar uma foto no feed. Porque é assim, né? Um belo dia você abre o seu Instagram, você desmaia, vomita, liga pra 40 amigas e fala: meu Deus, mas acho que eu fiquei enquanto eles estavam juntos. Aconteceu com a prima de uma amiga minha.
Aconteceu isso com uma das minhas melhores amigas também, faz pouquíssimo tempo.
E aí?
E foi isso, o cara tava super na dela, conversando toda hora, foi fazer uma viagem. E nessa viagem assumiu que tava namorando lá com a menina dessa viagem. Tipo, uma menina que tava morando lá nesse país que ele foi. Não posso dar muitos detalhes porque ela vai saber que é ela, mas…
As minhas amigas, coitadas.
Mas é, eu acho difícil. Mas também, quantas vezes você não foi super sincera e terminou um rolo e foi tida como emocionada porque tava terminando um rolo?
Ah, eu não termino, eu sou horrível.
Você sou… dá ghost?
Não, eu sou a pessoa que eu acabei de descrever. Não, não é isso.
Não, tá tudo bem, porque eu assumo que quando eu tava solteiro eu dava ghost, eu assumo. É uma coisa cruel de se fazer e é horrível, mas eu assumo.
Mas o que eu tava falando e que dói, que já fizeram comigo, é justamente uma coisa mais sutil. Você fala, pera, o que aconteceu? Volta.
Uhum.
Tipo, me explica. O que tá rolando? E eu acho que a responsabilidade afetiva tá um pouco nisso. Porque até o ghosting pode ser mais responsável afetivamente do que você ficar na sombra da dúvida.
Ficar freando ali, né?
É, porque eu acredito que quando uma pessoa faz ghosting comigo, não aconteceu ainda nessa temporada, mas deve acontecer. Vai acontecer porque tô vendo tudo. Mas eu vou entender como um não.
Sim.
Eu sei lidar com a rejeição.
Agora, quando fica nessa dose homeopática…
A dúvida me leva à loucura.
Nossa, sim.
Entendeu? Você aluga um apartamento na minha cabeça.
E aí você começa a ver sinal onde não tem, né?
Claro!
Isso é muito louco.
É cruel.
É.
Então desaparece. E eu vou entender, puta, acabou. Agora, me manter ali na sua órbita é muito cruel.
É, isso é horrível mesmo.
Me permita ter uma fossa de você.
Nossa, isso é muito digno.
Não é?
Muito.
Me deu direito.
Me deu direito de ficar triste, deu, né?
É, all too well, vou tomar banho chorando. Assim, geralmente, o que eu tenho entendido é que dura mais ou menos, tipo, 48 horas difíceis. E em 3 semanas, você não lembra o nome da pessoa.
Uhum.
Para situações, relacionamento longo, só Deus sabe.
Sim.
E o que que você acha que faz a gente bater tanto a cabeça? Você acha que a gente precisa de rituais de encerramento, assim como a gente celebra muitos rituais, né, na nossa sociedade? Então, o início do namoro, o aniversário do namoro. Você acha que talvez a gente precise de uma data? Foi aqui que acabou?
Não sei. Até porque acho que o fim, ele é um presságio, assim, né? Você sente o fim muito antes dele acabar, né?
Nem todo mundo.
Mesmo?
Ah, tadinho de quem que você já terminou. Tinha certeza que eles sabiam que tava vindo?
Eu sempre senti que, tipo assim, nossa, acho que vai acabar. Mesmo quando acabavam comigo. Sempre senti uma coisa, tipo, nossa, eu acho que tá morrendo alguma coisa aqui, sabe?
É que tem que confiar no primeiro gelado no estômago.
É, não sei se é uma intuição ou se é muitos traumas que foram acumulados aí. Mas eu tava pensando, quando você falava, eu pensava numa frase que eu escrevi no livro, que é: eu prefiro a dor do que a pausa. Que essa coisa do meio morno realmente é extremamente cruel, né? E eu acho que é difícil passar por um relacionamento que ficou no quase, justamente porque ele nunca foi muito forte, nem foi muito fraco. Ele ficou naquele meio termo, ele ficou naquela eterna pausa, tipo uma eterna sala de espera, que você ficou quase entrando, quase foi, quase virou alguma coisa, quase virou uma história pra se contar. Tá, sabe? E eu acho que isso é muito maluco, porque daí a gente se relaciona só com expectativa, né?
É.
Esse que é o grande problema, porque quando a gente tá num… Tem vários memes, né? Tipo, nossa, eu superando meu namoro, e a pessoa, tipo, de boa, ouvindo uma música triste. Aí eu superando um ficante que quase deu alguma coisa, e a pessoa, tipo, destruída. Porque quando a gente termina um namoro, e a gente tem essa data desse término, desse ritual, desse, nossa, agora eu vou jogar fora as fotos e vou, sei lá, tirar o número da pessoa. Quando você faz essas coisas, você vai se lembrando do porquê você terminou, né? Porque você lembra dos defeitos, das coisas ruins, você vai praticando esse término até realmente virar uma coisa que acabou. Agora, quando você tá no quase, primeiro que você não tem ao que se apegar além de expectativa, e na expectativa tudo é perfeito, né?
Uhum.
A pessoa era incrível, o relacionamento ia ser tudo, nossa, que chance que eu perdi. Segundo que é complicado, ou se não raro, você terminar por um grandíssimo de um motivo, né? Não existe uma coisa tipo, nossa, que nem você termina um namoro, de nossa, os nossos valores viraram outros, o amor acabou. É sempre uma coisa muito idiota, assim, que você termina um quase alguma coisa, sabe? É difícil você terminar por uma grandíssima de uma coisa. Até porque
ou
não tem profundidade na relação.
Sei lá, não tava mais afim.
Isso. Então não tem uma profundidade de um sentimento pra você explorar. Então você fica num eterno limbo, num eterno… Puta, e aí? O que eu faço agora, sabe? Porque eu tô sofrendo, mas também não foi tudo isso. Mas por que eu tô sofrendo se não foi tudo isso? E aí você fica nessa roda de samsara.
É porque o quase, como a palavra mesmo diz, precede algo. E esse algo é o que você imaginou e quis.
Exato.
Porque
que não existiu.
A gente dificilmente, como a gente foi ensinada que existe uma ordem certa, uhum, de acontecimentos. Então você começa a ficar, você vai namorar, casar, não recomendo. E… Eu aviso logo. A gente espera a próxima.
É.
Né? Qual que é o próximo passo? Se a gente apenas visse como um romance que durou o que tinha que durar, talvez a gente não sofresse tanto.
Uhum.
O problema é que esse quase, e que vem com expectativa, vem também do que a gente inventou que aquela pessoa é.
Nossa, sim.
Então, quando você tá ficando com uma pessoa… Não vou falar ficando sério. Tá ficando com uma pessoa e imagina que… Nossa, como será que é viajar com ela?
Exato.
Você começou a inventar essa pessoa pela qual você se apaixonou. Então a gente se apaixona um tanto por uma invenção.
Sim.
E aí, quando a gente vai sofrer essa mini fossa, ou essa fossa… Sendo uma fossa por alguém que não existe.
Exatamente.
Você não conheceu essa pessoa. E eu não tô falando que isso é loucura. Muito pelo contrário, é pior ainda.
É.
Porque a fossa do relacionamento que aconteceu… Você não pode se forçar, tipo… Oh, acorda. Lembra aquele dia que você tava no carro e…
Aham.
Mas você tem alguma memória ruim?
Uhum.
Quando é essa linha, vamos dizer assim, gráfico, vai crescendo, 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 pá, corta.
Uhum.
Você vai ter que sofrer com… Nossa, poderia ter sido tão bom. E talvez não. E aí, sabe o que eu vejo acontecer muito também? Pessoas que estavam solteiras… E aí, tiveram quase algo, mas acabaram por namorar com outra pessoa. Aí, dá 3 anos dessa outra relação, elas começam a ter saudade dessa pessoa. O quão cruel é você comparar a fantasia do que poderia ter sido com o seu relacionamento atual,
uhum,
que já encontrou a realidade?
Nossa, eu acho que é uma das coisas mais cruéis que você pode fazer, porque é verdadeiramente pegar um deus grego, né? Uma pessoa que você conhece muito superficialmente, então é aquela pessoa que tem, sei lá, um conto, uma crônica escrita na sua história. E você pega um livro que tem as partes boas, as partes ruins, as partes chatas, aqueles capítulos que você não aguenta mais passar, e você tá colocando os dois na mesma mesa, pensando, qual será que eu vou levar pra vida agora? Qual que eu vou pegar pra mim, sabe? E é louco isso de criar expectativa nas pessoas, porque a gente entra tão fundo nessa grande viagem, que é bom, às vezes, ter alguém pra puxar você de volta, né?
Sim. Eu sei que é uma máxima, talvez, cafona da internet, mas é tão verdade. Se começa a ter dúvida, provavelmente a resposta é não.
Exato.
É tão importante encarar isso.
Muito. E é era muito complexo, assim, pra mim. Eu demorei na análise falando sobre isso. Que é tipo, nossa, por que será que eu quis terminar, né? Eu que terminei, tipo, me pediu em namoro e eu não quis e terminei. E aí, meu analista falou assim, ah, porque se você analisar, de fato, né, entrar num momento de análise, essa pessoa, ela não… Você não conseguiria se relacionar com essa pessoa. Tipo, ela não comportaria no seu dia a dia, na sua vida, nas coisas que você gosta, nas coisas que você faz. Tipo, essa pessoa não daria match com você em absolutamente nada. E aí, eu acho que isso é um grande problema do quase também. Porque a gente entra numa fantasia de que o amor, ele vai dar conta de tudo e a paixão vai dar conta de tudo, sabe? Então, esse quase sempre tá no lugar de que funciona muito bem ali, sabe? Um boy pantufa.
Chegou boy pantufa?
Boy pantufa.
Não convém.
Em casa é ótimo, saiu da porta é uma vergonha. Você não vai ficando Instagram de Pantupa no meio do rolê, no meio do centro. Mas em casa é uma delícia.
Boy Pantufa.
O Boy Pantufa. E eu, caraca, é isso, era o Boy Pantufa. Porque ele funcionava só numa realidade muito X.
Entendi.
Não funcionava na minha vida. E eu acho que o quase, a gente fica nessa, puta, mas e se eu tentasse? Ai, mas eu acho que eu sou tão apaixonada, acho que vai dar certo. E aí você vai percebendo que esse quase, quase nunca se comporta dentro da tua realidade, sabe? Geralmente esse quase é um pantufa.
Eu amei o Boy Pantufa. Excelente. Acho que, inclusive, vale passar por esse teste. Será que depois de 4 vezes de vocês indo apenas um na casa do outro…
É o amor da vida?
Tenta sair pra jantar.
Sabia que foi assim que eu terminei?
Mentira!
Eu juro pra ti. Eu saí pra jantar e eu fiquei tipo, gente, ele realmente não é misterioso. Ele só não tá falando nada. Que loucura.
Burro.
Chato. Tipo, meio chato assim, sabe?
Chato.
E aí, gostou da comida? Sim. E eu… Meu Deus, gente, como é que pode? Foi num jantar. Foi quando eu falei, ah, vamos fazer alguma coisa da vida?
Completamente doideira. Desinteressante. Mas eu entendo também que a gente vive numa estrutura em que a gente espera ser escolhida, né? Um grande beijo pra Valesca Zanello. Então, assim, parece que chegou a hora. E isso que você falou sobre ser pedido em namoro e dizer não, você sabe que muitas mulheres não conseguem.
Uhum.
Né? Na ânsia por ser desejada e ser amada, especialmente em momentos em que a gente está insegura, basta que alguém nos queira.
Uhum.
E para mim, a maior parte dos relacionamentos cilada ou até relacionamentos abusivos, eles aparecem em momentos em que você está sendo incapaz de ver seu valor próprio. Então aquela pessoa aparece com o mínimo,
uhum,
e você já entende como: não posso perder.
Uhum.
Agora chegou a hora. O mínimo de carinho eu vou querer. Pelo menos essa pessoa tá presente. O cara não te trata tão bem. Essa pessoa não faz você se sentir da maneira como você gostaria num relacionamento. Mas pelo menos tá ali.
Uhum.
E o pelo menos tá ali, no longo prazo, talvez virem brigas intermináveis. Talvez não seja uma relação saudável.
Uhum.
Saudável. Pra você, Gabi, quais relacionamentos surgiram em momentos mais saudáveis na sua vida? E você consegue ver a diferença dos relacionamentos e mesmo ficantes sérios que surgiram em momentos em que você estava mais insegura?
Nossa, com certeza. Eu acho que o relacionamento que eu tô agora… Falei disso na análise essa semana, inclusive. Que é o relacionamento mais saudável que eu já estive na minha vida, assim. Em todos os sentidos possíveis. Porque o meu namorado hoje é primeiro que eu me apaixonei por ele. E aí, na mesma semana, eu te contei, acabei de contar, né? Na mesma semana, ele foi viajar. E ele ficou muito tempo fora. E aí, ele ia, tipo, numa quinta-feira, sei lá. E aí, ele desmarcou essa passagem, mudou essa passagem pra gente poder ter mais alguns encontros antes dele viajar. E eu achei isso legal e meio, tipo, nossa, que legal. Mas eu pensando, tá, isso não quer dizer nada no final das contas, porque ele vai viajar e só Deus sabe. E aí ele ficou me mandando mensagem e tal, e conversando comigo, me ligando. E ele tava em Bali, então tipo tinha muito, muito tempo de diferença de horário. E aí ele acordava meia-noite pra assistir o podcast ao vivo, porque ele falou que assim, ele tipo mataria saudade. Ele foi fazendo coisas que eu pensei, nossa gente, nunca ninguém fez isso por mim. E ele falava do meu trabalho, e ele fazia as coisas, falava pras pessoas. E aí eu tive a sensação, e foi a única vez, e é muito triste falar isso. Foi a única vez que eu tive essa sensação na minha vida de que enquanto eu me apaixonava por ele, eu me apaixonava mais por mim.
Que lindo.
Pelo jeito que ele falava de mim, das pessoas, pelo jeito que ele me tratava, eu continuava me sentindo importante. Porque durante anos da minha existência, assim, eu sempre tive muito claro na minha cabeça de que eu sou melhor solteira. Porque solteira, eu me amo, eu faço as minhas coisas, eu sou muito foda, eu sou, tipo, dona do meu espaço, eu trabalho pra caceta e eu sou muito digna. E aí as pessoas se apaixonam por essa Gabriela solteira. E todos os caras que eu tive até então, antes de conhecer ele, eram caras que se apaixonavam por essa luz, por essa energia dessa mulher, e depois faziam de tudo pra destruir, porque assim era mais fácil de controlar, era mais fácil de estar junto, era mais fácil de se sentir igual, era mais fácil de se sentir melhor. Então foi a primeira vez que um cara queria que eu ficasse do jeito que eu era, sabe? Que eu estivesse brilhando ainda. E aí eu fui pensando, nossa, eu tô me sentindo eu.
E você se sentia segura, mesmo sem ter a certeza de um possível futuro?
Sim, porque também foi um grande trabalho na análise, falando sobre esperar menos das relações, sabe? Acho que essa coisa que você falou no início, que pra mim é muito perfeita, de querer essas etapas, sabe? Então a gente tá ficando, depois a gente namora, depois de namorar a gente vai pensar em casar. Tipo, eu sempre fui muito certinha. E aí quando eu comecei com ele, eu pensei, ah, eu vou ver o que, que essa relação apresenta, sabe? Tipo, não vou ficar esperando muita coisa, não vou criar muitas ideias na minha cabeça. Então, também foi um relacionamento, também tá sendo um relacionamento saudável, porque eu me sinto mais saudável nesse lugar também.
Esse é um exercício muito interessante e importante. E eu também me identifico com esse exercício de não deixar a nossa ansiedade pular pra daqui a 20 anos.
Uhum.
Então, será que vai dar certo? Porque... Não, volta, retoma e criar essa habilidade que em vários momentos eu acho que os homens têm mais do que as mulheres, com recorte heterossexual, que uhum. é uma pessoa legal pra agora.
Exato. Nunca passava isso pela minha cabeça. Tipo, nossa, tá sendo super divertido hoje. Pra mim era sempre tá, mas e aí?
E de agora em agora vai se construir um futuro.
Exatamente. E isso é muito bom, porque eu sinto que com esse pensamento ansioso de vamos ver como é que vai ser esse namoro, então namoro, eu quero casar e tal, eu sempre me relacionei muito com expectativas também, sabe? De, mas eu acho que no futuro essa pessoa, ela vai ser muito legal. Acho que no futuro essa pessoa vai ser um pouco mais romântica. Eu acho que eu consigo moldar um pouco essa pessoa pra ela talvez conversar um pouco mais comigo sobre isso. E aí eu meio que me relacionava com um grande, e será que essa pessoa vai virar isso? E não essa pessoa em si. Hoje em dia eu sinto que eu me relaciono com o que eu tenho agora. O Bruno é essa pessoa e tá posto que ele é isso. E eu gosto dele desse jeito. Se ele mudar no futuro, pra melhor, pra pior, vai ser uma coisa que a gente vai vivendo juntos. Mas o que ele é agora me satisfaz por completo e estou feliz assim. Não crio tantas narrativas na minha cabeça do que pode vir a ser, sabe?
E você não acha que isso muda até perante o nosso comportamento?
Nossa, 100%.
Eu acho interessante observar quem somos com a pessoa em que a gente não tem expectativa versus com a pessoa que a gente tem expectativa.
Uhum.
Porque talvez o nosso eu mais apaixonante seja quando a gente não tá tentando seduzir a longo prazo. Talvez seja…
Exato.
O nosso eu mais relaxado?
Nossa, sim. Essa sensação de… Que a ansiedade, como você falou, né? Ela é muito desgastante pra gente, né?
Muito.
Porque existe essa coisa do… Eu preciso fazer isso aqui funcionar. E preciso fazer isso aqui funcionar amanhã. E preciso fazer isso aqui funcionar semana que vem. E agora é só isso aqui funciona hoje. Que gostoso, que bom. E vamos deixar, sabe, as coisas acontecerem. E pra mim isso é muito difícil, tá? Parece que eu tô falando que é, nossa, iluminei.
Você ficou quantos anos solteira?
Ah, eu fiquei um aninho. Fiquei um ano, só pouco.
Pareceu muito pouco. Eu achei que você fosse dar mais… Você pode mentir?
Mas eu nem conto meu… Meu ex, assim, se for contar o meu ex, 2 anos. Porque foi a relação…
De novo.
Cara, vai ser muito triste que eu vou falar agora. Eu nunca falei isso em lugar nenhum. Mas eu fui muito apaixonada por um ex-namorado meu. E aí sofri uma fossa, assim, puxada, pesada. Pior fossa de todos os tempos. E aí esse quase apareceu e me pediu em namoro. E eu estava muito frágil pra dizer não. Que foi exatamente o que você falou, que vira um relacionamento super merda depois. E foi o relacionamento super merda que eu vivi. Que eu ficava me relacionando com uma eterna expectativa de que eu acho que essa pessoa vai melhorar, acho que essa pessoa vai ser mais legal, acho que essa pessoa vai me tratar um pouco melhor. Era uma pessoa que, tipo, me diminuía em todos os sentidos possíveis. E eu ficava, tipo, não, mas ele super gosta de mim, então vamos manter aqui um pouco,
e
sabe?
Rabugento.
É, ele é… É o jeitão dele. Esse jeitinho dele. E aí, quando acabou, senti um alívio tão grande, assim. Nossa, tô voltando a mim. E aí, veio esse segundo quase. Veio alguns quase depois disso. E foi sempre nesse lugar do não vou namorar, não vou namorar, não quero namorar. Porque era aquilo. Solteira, eu sou melhor do que namorando. E aí, quando veio o Bruno na minha vida, que eu pensei, nossa, eu, estando com alguém, sou tão legal quanto solteira. Então, não é sobre ser solteira ou não. É sobre as expectativas que eu coloco e como o outro também devolve isso pra mim. Que aí eu resolvi me relacionar, assim. Mas foi um mundo de quase, sabe?
É bonito isso que você tá falando. Porque eu acho que quando a gente vem de muitas feridas,
uhum.
a decisão de entrar em uma relação ou não parece sempre que… A gente tem muito a perder.
Uhum.
Porque todo mundo que tem trauma na vida afetiva, fica com uma mensagem quase corporal de que… E quando acabar esse? E, na verdade, é isso. Quando você entra numa relação saudável, você tem tanto a ganhar.
Sim.
E você vai ter grandes vantagens da vida de solteira. Como a liberdade, a autonomia, se sentir amada.
Uhum.
Não parar de amar a si mesma. Ainda contemplar os seus desejos.
Uhum.
E eu penso, Gabi, que essas relações instáveis que Você nunca sabe se a pessoa vai ligar ou não, mas aí ela liga e você finge. Imagina, não tinha nada pra fazer hoje. Você tem que ligar pras suas amigas e falar, então não vou, porque o fulaninho me ligou.
Uhum.
E aí depois desaparece. E então volta. Elas são muito possíveis de serem sustentadas por muito tempo.
Uhum.
E você sabe de histórias assim, eu sei. Ah, então eles ficam meio sério há 3 anos.
Sim.
Então, eu penso que se esse quase algo acabou, pensa, que bom que acabou agora.
Uhum.
Que não foi daqui a 1 ano, não foi daqui a 2 anos. Porque quanto mais tempo dura, mais você vai se iludindo. Poxa, mas já faz 2 anos que a gente tá nessa. É claro que ele gosta de mim. E talvez goste, mas você tá feliz? Está tendo essa pessoa o que você uhum. realmente quer? Ou bora encarar essa fossa de frente?
Nossa, é isso. Eu tava revendo pela 1000ª vez Sex and the City. E meu Deus, né? Tipo, além de todos os absurdos que é falado em vários episódios.
Tem que dar uma atualizada.
Tem que dar uma atualizada fortíssima. O relacionamento da Carrie com o Big, tipo, é muito engraçado pensar que as pessoas torciam por aquilo. Eu acho que deve ser de fato uma coisa muito datada, assim,
é
sabe?
É horrível.
Porque aquilo é horrível. Aquilo é agressivo até, sabe? Tipo, é grotesco.
Eu tenho muita compaixão pela Natasha.
Muita. Porque aquilo é absurdo. É. Aquela relação inteira é absurda, assim. Aquelas idas e vindas, aquelas tragédias, aquele drama, sabe?
Ah, Natasha, esposa do Big, com quem Carrie traía.
Isso. E o Aidan também, no meio dessa história toda, coitado. Que também foi corno, no final das contas.
Foi, não lembro
ela
direito.
Tava com ele
mas eu sempre torci por ele.
Sempre torci por ele. E é isso, porque…
Mas não rolou? Não, porque rolou. Parece que rolou na temporada nova.
Ah, é?
É. Vi no TikTok.
Olha!
É porque eu não tive muita paciência de assistir tudo de
também
novo.
Também não tive muita paciência.
É, eu achei a atualização um pouco chata. Muito de TPM. Muito. Tanto saco hoje.
Mas eu concordo com você, eu também não consegui dar conta.
É. Não atualizaram bem na hora que teve pra atualizar.
Não.
Mas continua.
E eu acho que esse panorama, assim, de Carrie e Big é muito o que foi passado pra gente. De que a gente precisa lutar muito pra relação dar certo, né? Então esse quase vira um normal, sabe? Quantas pessoas você não conhece que hoje em dia namoram, mas que, ai, nossa, a gente ficou durante 3 anos. Porque a gente ficava, daí ele resolveu ficar namorar, e aí eu namorei, e aí, sabe?
Pouca, sabia, Gabi?
Nossa, eu conheço muitas…
As pessoas que eu conheço que ficaram muito tempo ficando com uma pessoa, geralmente uma delas começou a namorar outra pessoa no meio do caminho.
É mesmo?
É.
Eu tenho muitas amigas que ficaram nesse eterno quase, assim, porque parecia que essa era a história de amor que precisava ser feita, sabe? Que precisava existir pra
a
você namorar.
A gente precisa começar a aceitar que a Rachel e o Ross só ficaram entre idas e vindas porque dava muito dinheiro pros atores terem tanta temporada.
É.
E se eles tivessem simplesmente tido um relacionamento estável, não tinha narrativa pra continuar. Tinha publicidade pra vender, porque… Nem é tão saudável ficar nessas idas e vindas.
Mas a gente foi moldado por essas idas e vindas desse relacionamento, né? Todo filme, todo… Das princesas da Disney até os filmes de comédia romântica da Sessão da Tarde. É sempre difícil começar um relacionamento. E é sempre difícil você conseguir conquistar a pessoa. E a pessoa finalmente topar ficar com você, sabe? Esse dia eu estava vendo no… Passando filmes antigos, assim, pra ver qual que eu queria ver de comédia romântica. E tem aqueles absurdos, né? De um amigo da noiva, a amiga não sei o quê. Que tipo, cara, você passou anos ao lado da pessoa e era legal e era saudável. E só quando a pessoa tá feliz com outro ser humano é que você percebe, putz, eu sempre fui apaixonado. Então parece que a gente quer uma dose de drama. A gente procura uma dose de drama pra aquilo ser validado enquanto uma história de amor. E a gente busca isso até hoje. Nesses quase, assim, de que, nossa, tá tão difícil, mas eu acho que é o jeitão dele. Nossa, tá tão… Eu não me sinto feliz, mas eu acho que é assim que é o começo. Daqui a pouco vai melhorar.
Precisou me ver com outra pessoa pra querer ficar comigo.
Exato.
Acho que eu vivi isso recentemente. Não eu, tá? Eu sei muito bem o que eu quero. Se tem uma coisa que eu gosto sobre mim, é que eu sei muito bem o que eu quero e o que eu não quero. Então,
boa.
Dificilmente eu vou enrolar uma pessoa. Sabe, pra mim é muito claro. Quero. Não quero, sabe?
Uhum.
Isso pra mim não é uma questão. Mas às vezes fico em dúvida. E talvez uma pessoa tenha precisado me ver com uma pessoa para…
Não, um ódio isso.
Não, agora não. Chega. Agora não, tomei decisão. Na hora que eu tomo a decisão com quem eu quero ficar, eu não vou olhar pra trás. Foi, tchau.
Nossa, terapeutizada?
Não. Martin Toro. Pior ainda. Não, eu sei o que eu quero e o que eu não quero. Isso, por isso que eu não gosto de ser feita de louca.
Uhum.
Por isso que a fossa do quase algo me enlouquece de ficar questionando e repassando uma história na minha cabeça de onde será que eu errei. Será que eu peguei pesado quando eu mandei até uma mensagem? Não, mas a pessoa tava fazendo plano comigo. Será que naquela festa eu não deveria ter ficado na frente de todo mundo? Não, pera, mas ele me levou pra um jantar com os amigos dele. E aí você fica se defendendo de si mesma. Por isso que eu acho que a nossa autoestima sai muito destruída.
Muito.
Especialmente quando a pessoa é clara com você sobre… Então, é que eu realmente não quero um relacionamento agora… Dá 10 minutos e a pessoa começa a namorar.
Nossa!
Como sobrevive disso?
Cara, como sobrevive disso? Ai, tem várias coisas pra falar sobre isso. Acho que a primeira delas é que eu demorei muito pra perceber que as coisas têm pesos diferentes pras pessoas diferentes, né? Então, assim, eu não apresento qualquer pessoa pros meus amigos. Definitivamente.
Nem eu.
Mas pra muitas pessoas isso é super normal. Uma das minhas melhores amigas, ela tem vários primeiros dates com a galera reunida, assim. E eu, tipo… Gente,
Primeiro date?
Primeiro date.
Galera reunida?
Galera reunida.
Não, mais uma vez.
Tipo, chega aí que meus amigos estão no bar tal.
Eu tava numa mesa de homens héteros. E aí um amigo meu falou, pô, mas o… Pé. Ele é muito sem noção. Ele apresentou a menina pra mãe dele no segundo date. Ele falou, pô, qual o problema? Ela tinha dormido lá em casa e minha mãe tava indo fazer o almoço. E a menina criou expectativas.
Óbvio.
Mas continue.
Assim, pra mim, eu não faria isso. Mas tem pra pessoas, isso é muito normal. Tipo, cotidiano, vida que segue, sabe? Então, eu acho que isso é muito difícil também de alinhar as expectativas, sabe? Porque é isso, a pessoa, pô, me chamou pra juntar com os amigos dele. Isso pode ser nada.
Dos significados.
É. Isso pode ser nada. Tipo, não mudou nada na vida da pessoa. E pra mim, isso é um sinal de que alguma coisa vai acontecer. De que alguma coisa tá ficando séria. De que alguma coisa tá surgindo.
Nossa, difícil isso.
Muito. Porque não tem como você vir com o manual e falar, então, queria te perguntar, jantar com os amigos significa alguma coisa pra você?
Ah, isso é… Nossa, estante, né? Nada como voltar pra casa e começar a falar sobre o que aquilo está significando.
Entendeu?
Não, não dá. Digo vice-versa, porque se alguém faz isso comigo, eu já…
Nossa, que preguiça, né?
Preguiça, exato.
Que pessoa doida fazer isso.
É, a gente pode só continuar.
Exato.
Só que do que a gente pode confiar? Porque pra mim, muitas vezes, as mensagens parece que podem ser qualquer coisa. Então, ah, louco pra te ver. Ah, louco pra… Mandou isso pra uma lista de transmissão, sabe?
É.
Mas aí, levar pra um jantar com os amigos… Também pode não ser nada. Teve um outro jantar que ele levou outra pessoa. No que a gente confia?
Então, por isso que é tão confuso você saber em que passo você tá na relação pra não criar ou criar uma expectativa. Isso pra mim é o primeiro grande ponto. E aí você, às vezes, se sente louca justamente por causa disso. Porque, ué, gente, mas eu li um monte de sinal. E do nada essa pessoa terminou comigo e tá namorando. Mas e tudo isso que aconteceu? Não era nada?
O que eu faço?
O que eu faço com tudo isso? Exatamente.
Aí as pessoas vão te falar, ah, você tem que se proteger mais. Não pode se abrir tanto.
Mas aí também isso é uma mentira, porque…
Como?
É, você não sai de casa mais? Você não fala mais com as pessoas?
Exato, o que é se proteger? É tão fácil dar esse conselho?
Exato.
Ah, não, vai devagar. O que é ir devagar? De ser devagar pode ser super rápido pra mim.
Uhum. E não se culpar nesse meio do caminho, né? Porque isso que você falou, eu acho que é a máxima de todas as mulheres que saem desse tipo de relação. Que é, tá, onde é que foi que eu errei? Que ele pensou em não ficar mais comigo. E agora ele tá namorando uma mina X, que ele começou a namorar em 10 minutos depois que ele terminou comigo. Não acho que exista uma culpa, sabia? Eu acho que tem, sim, momentos que podem ser super decisivos pra alguma coisa. Mas eu não sei se isso necessariamente tem a ver com você, entende? Não é como se, putz, eu não gosto da Má, então ela não faz sentido na minha vida. É que esse tipo de atitude, ou isso aqui, eu não quero agora, sabe?
Sim, eu acho que a gente pensa a mesma coisa. A única resposta pra tudo isso, não é sobre não se entregar, ir mais devagar. É sobre não levar pro pessoal.
Pronto.
E não entregar a sua autoestima na mão disso. Porque se acabar, você ainda precisa saber quem você é. Continuar gostando de você, entre percalços, pois todas nós. Mas entender que outra pessoa não te querer não significa que você não é desejável, apaixonante. As pessoas não vão gostar de você, você gosta de todo mundo. Desculpa parecer um coach da Óbvias ao vivo, mas é verdade.
Eu acho que é um pouco isso, o não levar pro pessoal. E eu também entender que você já fez isso com alguém.
Oh?
Entendeu? E não foi porque você achava aquela pessoa, nossa, eu odeio essa pessoa. É só porque, tipo, cara, não faz sentido isso aqui na minha vida agora. Não tinha esse pesar todo que a gente coloca quando a gente é vítima, sabe?
Sim.
Não existe esse dramalhão todo.
E se proteger de pensamentos catastrofistas. Por muita coincidência, eu e a minha grande amiga, com um oceano de distância, passamos por a mesma situação na mesma noite.
Nossa.
Foi muito engraçado. E aí, a gente conversando, a gente falou, que isso, que loucura. E ela falou, mas será que vai ser sempre assim? Será que nunca vai dar certo? E eu, tipo, amiga, eu tava mais pensando em pedir hambúrguer, assim, pra superar isso.
Sim.
Não vai tão longe. Volta. Volta, sabe? É, foi só um parágrafo da sua história, isso não é nem um capítulo. Vai ter frustração, vai ter decepção, não tem jeito. E eu vejo que muitas pessoas que eu conheço que falam ah, não, eu tô de boa de me relacionar, não, não tô mais saindo com ninguém. É porque elas se tornaram um pouco incapazes de lidar com a frustração que é o tentar se relacionar.
Uhum.
É muita gente no mundo, as pessoas são muito diferentes. Acho que vale uma pausa, sim.
Uhum.
Inclusive tem uma comediante americana que criou um termo chamado boy sober, que é sóbria de homem. Que nem, tipo, tem o dry January, que ninguém vai beber. Ela disse que ela tá boy sober. Porque existe o termo sober curious, né? Que é o você testar a sobriedade por um tempo, ficar sem beber. E ela decidiu ficar sóbria por um período.
Digníssimo.
Digníssimo. Mas só tomar cuidado pra ver se você… Eu acho que é bom superar. Quando você supera alguém… Aliás, isso é uma vitória muito gostosa.
Nossa, uma vitória muito grande. Qual que é o momento do superar? O que você sente que pensa? Puta, superei essa pessoa.
Ai, quando eu começo a achar um pouco ridículo. Desculpa.
Sim!
Eu acho…
Sim! Uma pontinha de vergonha alheia,
isso,
né?
Isso, quando dá vergonha alheia… Nossa, puta, eu queria receber uma faixa em casa.
Cara, sim.
Pouco de vergonha alheia. E eu tenho outra coisa tóxica.
Nossa, pensa
bem. É muito tóxico. Mas às vezes eu gosto de pagar pra ver. Nossa, eu vou falar a pior coisa talvez que eu já tenha dito nesse programa. Mas é tipo, façam o que eu faço. Leia meu livro. Meu livro é ótimo. Mas não faça o que eu faço. Leia meu livro, mas não faça o que eu faço. Eu gosto de ficar uma última vez com a pessoa.
Eu?
Mentira.
Juro pra ti.
Mentira.
Juro. Gente, pra mim, assim, ó. Não existe nada melhor, mas vai. Raciocínio, termina o raciocínio.
É infalível.
Infalível.
Porque você beija e você pensa assim…
Puta, não era tudo isso.
Onde é que foi?
Aham.
Ué? Cadê os fogos? Não tô entendendo. E aí? Sim. Acabou.
Eu sou fã número um das recaídas. Eu sou fã número um das recaídas.
Tô muito preocupada com os conselhos que a gente tá dando.
Esqueça absolutamente tudo que a gente tá falando aqui.
Esqueça. É, vai ouvir um podcast mais útil.
Nossa, eu quero ver quando você tá bem naquela fase, assim, do que tipo… Nossa, parece que aquela pessoa era tão legal. Que você fica criando umas narrativas de que aquela pessoa era tão show de bola. Aí você fica com ela pela primeira vez, pela última vez, e você pensa… Cara, era muito chato. Eu odiava que a pessoa fazia isso e a pessoa fez exatamente aquilo, sabe? Ou a pessoa contou a milésima história pela terceira vez, assim, tipo…
Ou então o que você
chega.
Achava encantador,
e
na verdade,
é um
parece…
Ah! Ai, pegou o violão de
a
novo.
A gente fez a mesma linguagem corporal?
Foi. Ai, a pessoa pegou o violão de novo. Ai, inferno. Sabe, tudo que você achava minimamente encantador…
Tu tá pegando o boy que toca violão?
Não, tô. Nunca mais faria isso. É um conselho que eu dou pra todo mundo. Desculpa se alguém toca violão aqui, mas… Uma manifestação.
A gente teve uma manifestação no estúdio.
Essa parte a gente pode cortar.
Não, não é isso. O problema não é tocar um instrumento musical. A gente respeita os artistas. Mas é que tem uma reputação.
Chega.
Você sabe
hora.
Que uma vez eu fiz uma viagem com a minha mãe. E tinha esse casal que era… Essa menina tava tão apaixonada. E aí, eu tava na Bahia. E o cara que tava com ela levou um violão. Foram 5 dias. Eu vi pouco a pouco ela se desapaixonando. Por ele. Foi uma experiência sociológica, assim. Eu falei, que lindo. No início, ela ficava assim, olhando ele tocar o violão. E toca, toca, toca.
E fica,
violão,
né?
Toca! Ela encantada, assim. No último dia, ela já tava de óculos escuros, chapéu, pegando sol. Ela queria morrer.
Nossa,
eu quase ofereci ajuda.
Nossa.
Se precisa de ajuda, pisque. Eu vou te tirar agora dessa situação.
Mas esse é o processo que eu conheço, assim. É você ir se desapaixonando pelo boy do violão.
Numa viagem.
É, numa viagem.
Se questões financeiras não fossem um problema, a gente podia sempre fazer uma viagem com esses boys pra descobrir logo o que incomoda.
Eu acho que viagem… Ai, viagem de final de semana é uma dica ótima, hein?
É?
Você tá ficando com alguém e faz uma viagem de final de semana. Que ali você já mata a charada. Se aquilo vai dar certo, se aquilo não vai dar certo. Se você quer, se você não quer.
A minha questão é que eu sou capaz de pegar um jet ski e ir embora. Senão, se começar a me irritar.
Ai, não, mas eu também.
É.
Por isso que é viagem de final de semana, né? Chegou sábado de manhã, domingo à noite, é
Inclusive,
isso.
As minhas amigas passam tão mal. Uma frequência que elas passam mal, eu precisei ajudar elas.
É mesmo?
Menina, tadinha, esse problema de estômago.
Essa virose.
É cada virose que elas pegam. Mais uma coisa tóxica sobre mim. Já que a gente falou sobre amizades, eu queria falar um pouco, pra finalizar, sobre qual o papel das amizades nessa fossa do quase algo, das fossas em geral, e sobre as nossas referências de amor. Porque você mesma falou que estava com um cara que você não queria conversar.
Sim.
Começando pela primeira etapa da pergunta, qual foi a importância das suas amizades em momentos em que você sentiu que talvez fosse ficar pra sempre sozinha?
Uhum.
Ou que simplesmente estava doendo demais?
E eu acho que a gente sempre se relaciona, né, em termos de amizade com as pessoas que precisam falar as coisas pra gente, mas não necessariamente a gente quer ouvir, né? Pra mim, pelo menos, as minhas amizades têm muito esse lugar. São acolhedoras e tudo mais, mas elas são muito sinceras. Então, eu acho que as minhas amigas, elas sempre me dão um balde de realidade, assim, sabe?
Boas
Porque
amigas.
Eu sou muito poliana. E eu faço, elas inclusive falaram isso pra mim já, que eu faço todo mundo se apaixonar pelas pessoas que eu sou apaixonada. Porque eu, meu Deus, eu aumento tanto as qualidades. E eu sou muito boa, assim, com as palavras pra ministrar os defeitos. Então eu sou muito, muito poliana mesmo, assim. Eu construo um mundo cor-de-rosa.
Será que você é poliana ou convincente?
Ou será que eu sou apenas uma psicopata? Vai piorando a situação cada vez mais.
Não, porque assim, você acha que você vê o defeito, mas não quer que elas vejam?
É isso.
Tá.
Com toda certeza.
Tá bom. É tipo quando você mostrar uma foto e você escolhe…
A melhor.
Isso.
E ele não é fotogênico. Ele é muito melhor pessoalmente. Né?
Exato. Ele é muito inteligente.
E ele toca violão. Gente, que absurdo. A gente fazendo muitas inimizades. Canceladíssimas as duas.
Não tem nada a tocar, mas eu acho que limite… De quantidade de vídeo dele tocando violão sem camisa em casa.
Putz, tem que ter um limite.
Tem que ter
um limite.
Assim, passou de três, psicopata.
Tem que ter um limite. Isso
Porque
é
eu não
devo
nem gravar, mas por que você tá postando tanto isso?
Por quê?
Você tá querendo gravar.
Exato.
Tá pegando.
Exatamente. Aí as minhas amigas, elas são muito observadoras de mim, assim. Então elas já sabem que eu tenho esse mood, então elas vão me trazendo um pouco pra realidade, sabe? Gabi, mas não é bem assim, mas não é bem assim. Ele fez isso, ele fez aquilo. Eu lembro que teve um término de… Foi de namoro, na real, mas era super embuste, assim. E aí eu tinha ficado com o cara pela primeira vez depois de ter terminado. E eu falei, nossa, mas foi tudo muito melhor, assim. Tipo, tudo muito melhor. Mas eu ainda sou apaixonada por tal pessoa. A minha amiga, eu me lembro que ela parou o carro, assim. A gente tava indo pra praia, ela parou o carro e falou, amiga… Deixa eu falar uma coisa. Você percebe que você ficou com um cara e esse cara já foi melhor em tudo que seu ex. Mas assim, em tudo. Foi uma conversa mais legal, um jantar mais legal, um sexo mais legal, um beijo mais legal. Foi tudo mais legal. Um cara, amiga. Então assim, será que ele era tudo isso mesmo? Será que você não tá inventando uma coisa na sua cabeça? Se a gente ficar com mais cara, será que não vai ser um pouco mais legal? E aí você vai descobrindo outras coisas?
Tem que brincar do melhor de três, né?
É, e ela… Aí eu, puta, amiga… Talvez seja isso mesmo. Talvez ele fosse bem bosta mesmo. Pra eu pegar um cara aleatório e achar que ele foi muito melhor do que tudo. E então elas são muito boas pra me trazer pra realidade. Eu acho que
Sim.
isso é fundamental. O acolhimento também. Porque às vezes dá até um pouco de vergonha. Às vezes dá até um pouco de vergonha você sofrer por um quase.
Total. Tempo de permanência não é medidor de sofrimento.
Obrigada. Às vezes dá vergonha você sofrer tanto por uma coisa que durou… 2 meses e nem foi tudo isso. E você precisa desse acolhimento. Você precisa falar sobre essa história. Você precisa… E amigo tá aí pra isso, né?
Inclusive, amigos e esse episódio de podcast. Caso você esteja com vergonha, porque aí você vai sofrer duas vezes. Uma porque tá doendo. E duas porque, nossa, me sinto tão inapropriada. Me sinto tão ridícula. A gente nunca teve nada. Por que eu tô sofrendo? Não. Sofre logo.
Isso.
Sofre.
Exatamente.
Todas nós sofremos.
Por umas pessoas que depois dá uma vergonha alheia de fato.
Gabi tá até namorando.
Exato. Tem a esperança. Eu acho que esse é o papel fundamental das amigas. Qual era a segunda parte da pergunta que eu perdi?
A segunda parte da pergunta, eu já queria dividir com você uma reflexão. E pra gente dar as mãos pro fim. A gente pode levantar
tá
e sair ali.
Por favor.
Sobre como eu tenho estado muito fixada na ideia de que o amor que eu sinto pelos meus amigos tem que ser mais parecido com o que eu estou procurando. Não que eu esteja procurando, eu sei, Rihanna. Em relacionamentos, e como eu sempre digo, relacionamentos que sejam de um final de semana, que seja. No amor, como um todo. Porque são relações tão duradouras, tão verdadeiras. Pessoas que fazem me sentir tão bem sobre mim mesma.
Uhum.
Que é o que você sente com o Bruno. E eu acho que se a gente trouxer o que a gente faz questão nas amizades para os nossos afetos amorosos, talvez a gente tenha uma bússola melhor do que a gente está procurando.
Nossa, eu acredito 100% nisso. Inclusive, tem um post de tudo um dia óbvio, as meninas, você devia seguir, é ótimo. Que fala.
Menina, nem sei como é que eu vim parar aqui.
Que fala justamente sobre isso. Eu compartilhei com todas as minhas amigas. Que como você constrói uma amizade deveria ser a mesma coisa que você constrói dentro de um relacionamento romântico. Porque a gente cria umas exigências e umas ideias e uns dramas dentro da relação romântica que a gente não cria dentro das nossas amizades, né? Tipo, tudo bem se a minha amiga vai lá e sai e faz as coisas sozinha. Tipo, isso não diz nada contra mim. O que isso diz alguma coisa contra mim quando é um relacionamento romântico, né? A gente vai criando as nossas próprias armadilhas, assim, né? A gente vai caindo nas nossas próprias teias, assim, muito louco.
E você não tem, e aí tô falando sobre amizades saudáveis, medo de que se você for muito você mesma, aquilo não vai dar certo.
Exato.
Você nem tá tão preocupada assim, quanto tempo vai durar essa amizade.
Uhum.
Então talvez o se conhecer seja também, aproveita esse momento, e eu sei que parece muito ilusório, mas entenda que não é porque durou pouco que não foi importante pra você.
Sim.
Tem decepções amorosas que são tão importantes.
Sim.
Também pra gente reconhecer quando algo bom chegar.
Uhum. Nossa, que bonito isso.
Gostou?
Gostei.
Obrigada. Vamos lá?
Deixa eu recolher aqui minha sandália. Vou levar minha sandália pra gente.
Não, uma piada, amiga. Não tem nada pra ir, infelizmente.
Não tem um camarim?
Não. Não, mentira. A gente pode ir pro camarim, mas não tem nada ali.
Mentira.
A gente pode se esconder só.
Que decepção.
Perdão. A internet é uma mentira.
Termina, obrigada, Bruno.
Mas eu ia te dar a mão pra agradecer. Obrigada, meu amor. Volte sempre.
Pode deixar.
Foi tudo. Bom dia, óbvias.